quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, programa Minha História no ar, aqui pela Rádio Seara FM 102,7. Bom dia, João Lucas, tomei sua frente hoje, né, João Lucas, comecei o programa, rapaz.
Pois é, alguns dias sem participar, né, Joelma, mas graças a Deus estou
chegar,
aqui.
Chegar chegando, né? Brincadeira, João
Estou aqui, estamos juntos aqui novamente com o nosso programa Minha História, nesta maravilhosa manhã, neste final de semana. Todos os sábados e todos os domingos, programa Minha História, onde você escuta testemunhos de vidas que foram alcançadas, resgatadas pela graça do Senhor Jesus. E, é claro, também sempre disponível no site radioseara.fm. Joelma e eu, João Lucas Barroso, estamos juntos nesta manhã para entrevistarmos alguém que você já conhece, já ouviu aí nas reportagens do Jornal Seara, nosso amigo Levi Sampaio. Levi, bom dia, prazer recebê-lo aqui no programa Minha História.
Bom dia, João Lucas, bom dia, Joelma, bom dia bom a todos dia. Que estão nos ouvindo. É uma alegria enorme estar participando desse programa tão importante.
Pois é, João Lucas e Levi, o dia chegou, né, da gente conversar com Levi Sampaio, conhecer como ele foi alcançado por Deus. Levi, pode se apresentar, né, dizer de onde você é, qual igreja congrega, e depois a gente vai contar a história minuciosamente, tá bom?
Bom, eu sou o Levi Sampaio Abreu, né? Sou da cidade de Ipaporanga, tenho 26 anos e congrego na igreja Assembleia de Deus, Tempo Central, naquela cidade. E fui alcançado pelo Evangelho desde muito cedo, desde de quando eu nasci, já fui alcançado pelo Evangelho.
Muito bem, daqui a pouco a gente vai ver, né, como foi então o efeito da palavra de Deus, né, na vida do Levi desde cedo.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Em meio a uma vida de preocupações, um momento de tranquilidade pode nos lembrar da força criativa de Deus. Ele nos cerca com provas do seu poder e ternura. Ele criou tanto as altas montanhas quanto os galhos para os pássaros. Fizeste todas elas com sabedoria. Ore assim: Senhor, a tua criação me maravilha. Fizeste todas as coisas com o teu poder sem limites, convidando-nos a desfrutar a beleza com a qual nos cercas. Ajuda-me a notar as tuas obras e a adorar-te em momentos de silêncio. Somos cercados pelo poder criativo de Deus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Continuando com o nosso programa Minha História, nesta manhã maravilhosa, abençoada por Deus, vamos então conhecer como Deus alcançou e resgatou o Levi Sampaio das trevas para o reino da luz, o reino de Cristo. Levi Sampaio, fala um pouquinho aí da sua infância, né? Quem são seus pais?
Bom, eu sou filho do Antônio Irismar de Castro Abreu e da Antônia Silva Sampaio Abreu, né? A minha família é natural mesmo da cidade de Ipaporanga. E, bom, a minha infância começou...
Começou quando eu nasci, né? Levi, só tem irmãos?
Eu tenho... lá em casa são quatro. Sou eu e mais três irmãos.
Você é o caçula?
Eu sou o caçula.
Eita, é o mimado.
Certo. E aí tinha muita briga ou muita irmandade?
As duas coisas?
Sempre tem, né? Aquela discussão, aquela... Principalmente por eu ser o caçula, né? Sempre sobrou um pouco pra mim essa questão... qualquer coisa que eu ganhava ali, um presente, alguma coisa... meus irmãos já ficavam um pouco mais com ciúme, né?
Mas de qualquer forma havia, né? Aquela amizade, né?
Amizade, com certeza. Eu acho que isso é muito bom, porque a nossa vida inteira vai sendo construída assim. E você saber que tem uma pessoa que você pode contar no momento difícil, que pode lhe ajudar, isso é muito importante, né? Acredito que ter um irmão, ter uma irmã, uma pessoa que possa te ajudar... E como eu sou o caçula, então sempre vi exemplos dos meus irmãos, né? A minha irmã Eunice, o meu irmão mais velho, Francineto, também tem o Artemio, né, que é meu irmão. E a gente sempre vê, sempre acompanha o crescimento deles, né? E vai aprendendo com eles, né? Inclusive na igreja mesmo, no dia a dia, porque como eu... Já falei, nasci num berço evangélico. Uhum. Quando eu nasci, meu pai já era evangélico, minha mãe, meus irmãos também. Todos já eram alcançados pelo evangelho. Então eu fui, desde muito cedo, aprendendo a questão da igreja, a doutrina, os ensinamentos da Assembleia de Deus, né, da Palavra de Deus, principalmente. E eu acredito que isso me ajudou bastante, né? E é isso, assim, a família lá é essa, né? Os meus familiares são esses.
Isso é muito bom, né? Logo na infância já ouvi falar de Jesus.
A gente vai se construindo, vai sendo construído, na verdade. A pregação do evangelho, vamos dizer assim, os bons costumes, né? Os bons ensinamentos, e isso vai nos afastando de muita coisa, né? Porque a gente sabe que o mundo tá cheio de oportunidades, coisas que não nos levam para a presença de Deus. Mas quando você tem essa oportunidade de nascer num lar que já conhece a palavra, que já é evangélico, que já crê no Senhor Jesus como Salvador, e você vai aprendendo, e isso vai ajudando, né? Isso vai, vamos dizer assim, colaborando para a gente, de uma certa forma, vai livrando a gente de algumas coisas, né?
É como se fosse assim um escudo mesmo, uma proteção que Deus nos dá, né? Um privilégio realmente nascer no lar cristão, né? Mas aí, Levi, quando foi assim o momento que você realmente tomou a sua decisão, né? Porque é como a gente sempre fala, né? Filho de crente não é crentinho. Exatamente. Tem um dia que você tem que tomar aquela decisão para Jesus, né?
Diga aí a data.
Você lembra?
A hora.
Também tá querendo demais, né?
Agora complicou.
Mas assim, você lembra se o dia que você entregou a sua vida a Jesus, se foi numa EBF, se foi numa salinha de EBD, ou se foi num evento.
Ou em qualquer outra sigla
aí. Num culto
aí,
à noite. Você lembra do momento?
Bom, assim, eu vou contar um pouco que quando a gente nasce num lar que já é evangélico, muitas vezes a gente pensa que já tá tudo certo. Já veio com a passagem comprada, né? Eu não tinha muito assim... Não, eu já me considerava, né, evangélico. Não, eu já sou evangélico, já... não preciso aceitar Jesus. Tipo assim, não que eu pensasse que não precisasse, mas é como eu já conhecesse o evangelho e como se já fosse suficiente, né? O ensinamento da igreja, dos pais. Mas, na verdade, eu já conhecia a palavra, já sabia o que era salvação, já sabia o que era aceitar Jesus, mas nunca tinha confessado Jesus. Eu digo assim porque foi aos meus 14 anos de idade que, verdadeiramente, eu fiz a confissão, confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Embora eu já tinha isso de muito cedo, mas a confissão mesmo foi com 14 anos de idade. Porque eu já vinha crescendo num lar evangélico. E quando chegou aos 14 anos, o pastor da minha igreja na época, o pastor Bezerra, que já nos deixou, ele chamou alguns jovens para o batismo, né? Foi convidando os jovens, perguntando lá se os jovens já estavam preparados para quem queria se batizar. E com 14 anos de idade, eu já tomei a decisão de ser batizado, de receber o batismo. E eu, bom, e aí meio que um pouco me perguntando, né? Será que...
Bateu a dúvida no caso, né?
Bateu a dúvida. Será que...
Que eu sou crente mesmo?
Será que eu sou crente mesmo, né? Será que é real mesmo, né? E tudo que eu vivo é real mesmo? Será que... E aí eu conversei com meu irmão, o Artemio, né? E ele me falou. E aí eu cheguei pra ele e falei, rapaz, eu quero aceitar Jesus. Eu quero realmente confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque pra mim já não era... Acho que não é suficiente, né? A pessoa, por mais que tenha nascido, se criado num lar evangélico, mas chega aquele momento que você se pergunta se realmente a sua fé, se realmente a sua crença é aquilo mesmo que você crê, que você decidiu ali confessar a Jesus. E ali, aos 14 anos de idade, eu resolvi, vamos dizer assim, eu chamei meu irmão e falei, rapaz, eu quero realmente confessar a Jesus como meu Salvador. E eu lembro que naquele momento, meu irmão fez uma leitura da Palavra de Deus, que falava sobre salvação, e me perguntou se eu realmente queria aceitar Jesus. E naquele momento eu realmente confessei a Jesus como meu Salvador. Eu falei que aceitava Jesus e que o Senhor era meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. E foi a partir daquele momento que nós oramos e eu, vamos dizer, entreguei minha vida a Jesus Cristo.
Ô, Levi, bateu assim uma curiosidade. Por que que você resolveu assim chegar pro seu irmão? Ele era algum presbítero na igreja, alguma coisa? Ou é porque você tinha uma boa afinidade com ele? Qual a diferença de idade entre vocês?
Bom, eu tenho 26. Agora, neste momento da gravação, eu tenho 26. Meu irmão vai... Eu acho que ele tem... Eu não tô lembrado agora a diferença de idade. Ele tem mais de 30. Tem mais
certo.
De 30. Mas assim, é pela minha proximidade com ele.
Proximidade, né?
Ele sempre foi aquele irmão que eu sempre andava junto, no interior lá onde eu moro. Ele cuidava das ovelhas, das vacas, e eu ajudava ele, auxiliava ele. Então, pra onde ele ia, eu ia. Então, a gente criou uma amizade muito forte. Então, eu decidi procurar ele. E ele sempre teve uma vida na igreja, assim, muito forte, de pregação, de auxiliar na igreja, né? Assembleia de Deus, de estar sempre à frente de alguns trabalhos lá na igreja, na época, né? E então, como eu tinha essa proximidade com ele, tenho essa proximidade com ele, com o Artemio, então eu fui conversar com ele. Eu disse, rapaz, eu tô com dúvida aqui. Já tenho 14 anos de idade, já quero me batizar, mas eu tenho uma vida toda na igreja, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma vida toda na igreja, mas nunca confessei Jesus. Então, naquele momento, eu procurei ele, a melhor pessoa para tirar a dúvida, para mim perguntar, para fazer a oração naquele momento, e para mim tirar a dúvida mesmo, se eu realmente aceitava Jesus como meu Salvador. Então eu procurei ele e aí a gente conversou e ele falou comigo e entendeu assim a minha dúvida até aquele momento, e foi mais assim uma confissão, foi mais assim uma confirmação, né?
Uhum. Sim.
Foi mais assim uma confirmação naquele momento do que eu já vivia. É claro que você nascer num lar cristão, ensinamentos, escola bíblica, acompanhando o pai e a mãe na igreja, claro que isso vai influenciando no decorrer da sua vida, né? mas chegou aquele momento que eu acho que é na vida de muitas pessoas também que acontece assim. Chega aquele momento em que você analisa a situação que você está passando, o momento, analisa a sua crença, a sua fé e toma essa decisão.
Por isso que a gente vê, né, infelizmente, alguns jovens que nasceram em um lar cristão, quando chegam em um determinado momento, abandonam totalmente a fé. Ou seja, há um momento em que você vai decidir, né, se vai seguir a Cristo ou não, né? Muitos, infelizmente, não, mas você realmente respondeu positivamente a tudo que você ouviu ao longo da sua vida, né, através dos seus pais, né? Ouviu o Evangelho e creu no Evangelho.
É porque,
isso é bom.
Por mais que eu já me considerasse um cristão, uma pessoa que seguisse a Cristo, que ia à igreja, frequentasse a igreja, mas eu vi aquela necessidade de confessar Jesus como Salvador. É por isso que a palavra de Deus fala e nos ensina confessar o Senhor como seu Salvador. E isso significa muita coisa, né? Significa muita coisa. Então, não é apenas você seguir uma religião ou praticar algo daquela religião que isso vai te dar, ou que isso vai ser, vamos dizer assim, o ponto firme, né? O ponto forte. É claro, a palavra de Deus sempre diz, que sempre nos ensina que nós devemos confessar o Senhor como Salvador. Então, e essa confissão está baseada em muitas coisas, né? Deixar o velho homem para trás, a velha criatura, e você ter uma vida de um compromisso com o Senhor Jesus. Eu acredito que é muito mais do que a religião, muito mais do que frequentar uma igreja, né? Eu acredito nisso.
E depois daí você se batizou?
E a partir desse momento, já tinha um pensamento, e a partir desse momento confessei Jesus como meu Salvador. E aí o segundo passo foi o batismo nas águas, que eu também já entendia, né, sobre o batismo, já entendia sobre o que é o batismo, que o batismo é realmente essa, vamos dizer assim, essa confirmação de uma vida cristã, de uma vida realmente, vamos dizer assim, que o velho homem realmente sendo ali
morto,
deixado para,
né,
trás e reassumido esse compromisso com Deus. Né?
Sim. E aí, depois que você fez tomou essa decisão, né? Vieram provas? Como que foi assim a sua adolescência? Porque aí você tinha uns 14 para 15 anos, né? Como foi assim a sua adolescência? Teve muitos convites para o mundo? Porque assim, o jovem cristão também, né? Ele cresce isento do mundo. E para alguns, né, fica aquela vontade, aquela curiosidade, como é uma festa. Você teve assim, essas tentações, jovens convidando para alguma coisa do mundo ou não?
Bom, convite eu nunca tive. Agora, e outra coisa também. Eu sempre tive um pouco de... Eu nunca tive vontade de experimentar certos tipos de drogas ou de frequentar alguns tipos de lugares, tipo bar, festas, né, como é comum... primos, amigos frequentar este lugar já com essa idade. Mas eu sempre lembro de uma história, se vocês me permitem, eu vou contar uma pequena história. Diz que um jovem, ele era de uma família cristã, e a mãe dele, só que ele era um jovem que, uma rápida história que eu vou contar aqui, que eu acho que serve também como exemplo. E esse jovem decidiu um dia ir para uma festa, né? Veio um convite para esse jovem e ele decidiu ir para uma festa. E a mãe desse jovem, evangélica, com a sua crença em Deus, sempre orava para que as coisas do mundo não chegassem até o filho dela. Só que um dia esse filho sai para uma festa, e essa história eu acho ela engraçada e um pouco interessante, que esse jovem ficava, conta a história que ele ficava na festa e que o garçom da festa vinha com bebida, só que ele já sabia que aquele jovem, ele era evangélico. E ele ficava perto dos seus amigos ali, e o garçom vinha e quando chegava com a bebida perto dele, já saía de perto dele, né? Já ia passar a bebida à frente, né? Já ia passar a bebida para outras pessoas lá da festa. Evitava de servir bebida para ele, porque sabia que ele era evangélico, que ele frequentava uma igreja. Então, acho que, de um certo modo, isso aconteceu muito na minha vida. É, tipo, eu poderia estar no meio de algum lugar onde poderia ser servido ali uma bebida, uma droga, uhum, ou alguma coisa do tipo. Só que isso não chegava. Sempre antes de chegar
vai
em
ver,
mim...
Tem mamãe orando aí nessa história.
Mamãe, ó, com certeza.
Né, dona Tonha?
A minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa, e isso também sempre foi muito positivo, sabe? Ela sempre teve esse controle, sempre teve essa ordem, né, de não deixar a gente se envolver com esse tipo de coisa, de drogas, bebidas, ambientes que não sejam bons, ali, que tenha essa facilidade, né? Então, assim, minha adolescência, até os 16 anos, foi muito tranquila. Foi muito tranquila, assim, não teve muito esse tipo de envolvimento.
E depois dos 16?
Bom, os 16, a gente chega no ensino médio, né? E no ensino médio eu virei o famoso crente 007, né? O crente espião, aquele que ninguém sabe que é crente, né? Aos 16 anos eu fiquei no meio da juventude ali e tal, e eu ficava na minha, né? Não dizia
não
assim.
Não dava opinião.
Mas por quê?
Não deixava a luz brilhar, era?
Acho que com vergonha, né? Com vergonha ali. Os jovens da minha idade, tudo conversando, outro tipo de assunto. E eu ficava ali neutro, né?
Nem se envolvia demais, mas também não queria demonstrar que era cristão.
E o pessoal ficava. E ninguém sabia que eu era evangélico. Eu ficava na minha. E ficava assim, vamos dizer assim, me misturava um pouco com alguns amigos, né? Fazia ali tipo de amizade. Mas eu ficava sempre na minha ali, sem ninguém saber. Mas chegou um dia que eu conversando com amigos lá no fundão da sala, eu ia lá pro fundão, né? Ficar quieto, tímido lá na...
Quieto na galera do fundão.
Eu ficava ali porque era a opção, né? Eu ficava quieto ali porque eu me sentia melhor ali, naquele lugar, no fundão.
Então você era um adolescente tímido.
Tímido, muito tímido. Ainda hoje sou muito tímido. Ficava quieto lá no meu canto, sem ninguém mexer comigo. E eu fui passando assim. Só que um certo dia, eu conversando com alguns amigos lá que sentavam perto, e falando de vários assuntos, futebol, nada a ver com o ensinamento da sala de aula, só coisa de fora, né? Eu conversando com eles assim, aí até que a gente falou sobre religião. E aí um amigo começou a falar, não, eu sou da religião tal, eu frequento a igreja tal. Aí o outro, é mesmo? É. Eu sou da igreja, eu vou começar a dar nomes aqui, né? Um amigo meu falou, rapaz, eu sou da igreja mundial. Aí o outro falou assim, eu sou da igreja batista. Aí o outro, eu também sou da igreja batista. Aí eu fiquei assim, eu disse, ué, os meus amigos são todos evangélicos e eu não sabia.
Todo mundo 007.
Todo mundo 007, todo mundo já frequentando a igreja e eu na igreja desde muito cedo, desde criança. E ué, se tá todo mundo aqui com o maior orgulho de dizer que um é da Batista, tem dois que são da Batista, um é da Mundial. Eu não lembro se tinha algum da Universal, acho que não. E aí eu vi assim, eu disse, todo mundo tá cheio de orgulho, batendo no peito que é da sua igreja, e eu tenho aí 16 anos, 17 anos que faço parte, que sou da Assembleia de Deus, que já acompanho o Evangelho. Poxa, o que é que eu tô perdendo? Aí eu tô perdendo tempo, aí eu me revelei, né? E, rapaz, eu sou evangélico há muito tempo, eu sou da igreja já faz muito tempo e a partir daquele momento ali de descobertas, né? Todo mundo é meio que na sua, cada um sem revelar a sua identidade, né? até que num momento ali eu me revelei e vi que não era nada de ruim. Não era nada que, vamos dizer assim, eu acho que quando chega nessa fase da adolescência, pode ser que aconteça que a pessoa tenha um pouco, fique um pouco, como eu era muito tímido, fique mais tímido por conta que a maioria dos alunos da sala de aula são de outra religião, são católicos, né? Uhum. E aí você fica na sua...
É o único diferente ali, né?
É o único diferente, aí você fica na sua ali, todo mundo falando de outros assuntos e você fica meio sem assunto. Então aconteceu comigo que eu não quis me revelar, eu quis ficar quieto, né, neutro. Só que a partir deste momento que eu conheço os meus 4 melhores amigos, e que eles são de uma igreja, que são evangélicos, eu disse, poxa, por que é que eu não posso me revelar aqui? Agora eu tenho um ambiente onde eu posso me comunicar melhor, onde eu posso falar do assunto, posso falar da palavra de Deus, posso ficar mais à vontade. Então foi assim, quando eu cheguei no ensino médio, aconteceu isso. Eu passei por esse período de timidez e de ficar sem me envolver muito, e esses amigos foram me ajudando e eu fui colocando mais para fora assim todo esse, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Eu fui me desenvolvendo mais, né? Fui realmente
perdendo
essa timidez.
Era uma timidez, né? Não chegou o ponto de você, tipo, fazer coisas erradas, né?
Não dizer que eu não era...
Simplesmente você não falava, né?
Não falava com quase ninguém.
Não teve a oportunidade de você... porque tem alguns momentos que você precisa se posicionar, né? Às vezes na faculdade exige um pouco mais, né? Que eles às vezes querem ensinar coisas. E aí você precisa ter seu posicionamento, né? E aí você não fazia isso, né? Só simplesmente ficava quieto devido à sua timidez. É uma timidez que gosta de microfone. Eu não entendo muito bem não, mas tudo bem.
Vamos chegar
muito
lá.
Muito comum, né? Que trabalha em rádio.
Vamos
algumas
chegar
pessoas,
lá.
Eu também sou muito tímida.
Vamos chegar lá no momento do microfone. Quando foi que começou?
Ai, ai, ai. Então vamos lá, né? Você concluiu o ensino médio. Chegou, assim, a... Tem alguma coisa que você quer falar?
Bom, é que essa parte do ensino médio, acho que foi a parte mais... Uma das partes mais interessantes, né? Porque quando... Vamos dizer assim, a gente...
A parte mais sombria, foi?
A parte mais... Porque quando a gente se... Quando a gente se descobriu lá, o grupo de jovens que eram do ensino médio, que eram... que são, né? Evangélicos. E que naquele momento... começava ali um grupo de 4 amigos que estavam abertos a pregar o evangelho, anunciar o evangelho dentro da escola. Então ali a gente teve um encontro e a partir daquele momento a gente começou uma nova jornada dentro da escola.
Vocês se encontraram?
Justamente, a gente se encontrou.
Se encontraram, já estavam juntos, se encontraram no mesmo objetivo.
Exatamente.
E a partir dali fizeram diferença.
E a partir dali, daquele momento, a gente começou a desenvolver um trabalho. E essa parte, eu vou dizer assim, que é a parte mais importante da minha vida como... um cristão, como um crente, porque a partir daquele momento eu me revelei como um evangélico, assim, não tive mais aquela vergonha, sabe, eu não era mais o único dentro da sala de aula, então, eu não ia passar porque o pessoal tirava brincadeira e tudo, né, o crente, o pastor e tal, Pai do Senhor, irmão.
Isso aí é das de menos, né,
porque das
tem
de
outras...
Menos. E aí, eu passei a ter essa coragem, a gente se juntou, os 4 amigos, vou dar aqui os nomes, é o Marcelo, o Wallace e o Jefferson e eu, né? Eram esses 4 amigos dentro da sala de aula agora com o intuito de pregar o evangelho, de fazer algo diferente dentro da escola lá de ensino médio, a Escola Maria Oliveira de Pinho. E a gente começou. E em um certo dia, a gente teve a oportunidade. o professor de inglês na época, o professor Alex, ele passou um trabalho em grupo, que era um trabalho que a gente poderia fazer, tipo uma encenação, peça em espanhol e em inglês. Ele dava aula nas duas matérias e ele deu esse trabalho. Não, a gente vai trabalhar com vídeo e vocês vão fazer uma encenação e eu quero ver vocês falando em inglês, né, nessa encenação. Inventam uma história, uma história do dia a dia e coloquem para falar em inglês e em espanhol. Vocês vão fazer dois trabalhos em grupo, né, nessas matérias. E a gente surgiu a ideia de fazer um trabalho evangelístico nesse exato momento. Bom, e aí nesse momento foi o momento que a gente deu início a uma caminhada. E que eu falo isso com muito orgulho, porque a gente fez algo que foi diferente. Foi algo que, se você visitar a escola hoje, não vai ver nenhum grupo fazer algo parecido. Então, acho que isso é muito importante. E os jovens que são evangélicos, às vezes, não têm essa iniciativa de fazer algo dentro da escola, com a oportunidade que a gente tem de pregar o evangelho. E nesse momento, a gente teve a oportunidade, e no vídeo que a gente foi bolando, e chegou um momento em que os quatro amigos se juntaram dentro da sala de aula, e eu dei a ideia de gravar vídeos diferentes, coisa sem ser evangélico, algo que chamasse mais a atenção, vamos dizer assim. Na minha mente passava-se uma ideia nada a ver. E aí a gente tirou lá eu falei, rapaz, vamos tirar aqui na sorte aqui qual é o projeto que a gente vai fazer. Se é o que eu tô bolando na minha mente, que eu achei interessante, ou se é o que vocês querem fazer. Dessa hora aí eu fui do contra, sabe? Não queria fazer, a minha vergonha foi grande nessa hora de querer apresentar algo evangélico para a sala de aula. Acho que algo que estava ali. E a gente foi tentar tirar uma sorte naquele momento. E aí eu ganhei na sorte. Só que aí meus três amigos olharam para mim e falaram: não, vamos fazer.
A maioria.
Vamos fazer o que nós estamos pensando. E foi daí que a gente tirou a ideia de dar sequência a gravar dois vídeos, um em espanhol e um em inglês. E a gente pensou assim: poxa, um em espanhol e o outro em inglês. Línguas estrangeiras aí. Mas vamos tentar passar a pregação da Palavra de Deus do jeito simples, que dê para entender. A mensagem mais difícil a gente passa em espanhol, é mais fácil do pessoal entender. E a mensagem mais fácil, vamos dizer assim, ou mais impactante, vamos fazer em inglês, que vai dar para o pessoal entender também. Mas a oportunidade era gravar vídeo em espanhol e inglês.
E o conteúdo desses vídeos?
Bom, e a gente pensou, rapidinho, já chego lá. E a gente pensou em fazer esses vídeos, e a preocupação era passar eles para toda a sala de aula. Mas a gente parou um pouquinho e falou: rapaz, vamos fazer, nem que só o professor entenda, mas se a gente conseguir passar algo para ele, na matéria dele, já vai ser suficiente. Mas se a sala de aula, a maioria entender o que é que a gente está falando, a gente vamos começar aqui um trabalho interessante dentro da sala de aula para falar do evangelho. Os trabalhos se resumiam: o trabalho de espanhol, eu acho que é uma história que algumas pessoas já podem ter ouvido, que é onde dois amigos caminham na praia. Um é ateu e o outro é cristão. Uhum. E o cristão vai ensinar para o ateu como é que pode provar que Deus existe. E ele faz um castelo de areia, né? E aí o cristão faz o castelo de areia. E o ateu pergunta: rapaz, eu não acredito que Deus existe, não. O cristão vai, faz o castelo de areia e diz: rapaz, esse castelo, precisou alguém fazer esse castelo? Precisou eu fazer o castelo de areia? ou foi só a natureza que soprou aqui um vento, a onda do mar veio, e quando ela passou, deixou o castelo já no ponto. Aí o ateu diz, não, se você não tivesse feito, não teria existido. Que essa é a mensagem que a gente quis passar para a sala de aula. Que por trás de toda a existência da humanidade existe Deus. Existe um Deus que é criador dos céus e da terra, de tudo. E que as coisas que hoje existem, que sempre existiram, não foram simplesmente um acaso da natureza, mas sim porque Deus quer que seja daquele jeito. E foi esse o ensinamento que a gente quis passar, que a gente passou na sala de aula, né? Não foi da mesma maneira que a história foi contada, mas a gente usou o exemplo de um desenho na folha de um papel, né? Aquele desenho, ele não vai se formar sozinho, precisava de uma mão ali para fazer todo o design do desenho. Então a gente passou isso no vídeo de espanhol.
E qual foi a reação das pessoas?
Olha, a reação dos alunos, principalmente, ficaram assim... Não ficou muito... Esse é o primeiro vídeo. Não ficaram muito, assim, surpresos, porque é um vídeo mais simples, que, vamos dizer assim, que tenta explicar o que explica a existência soberana de um Deus. Uhum. Até aí tudo bem, a maioria da sala dos alunos lá na época crê em Deus, né? Mas a gente fez esse trabalho. O professor de espanhol gostou muito, né? Viu que era algo diferente e falou com ele. E aí a gente foi para o outro vídeo, o vídeo de na matéria de inglês, que é um vídeo mais complicado um pouco. É um vídeo que vai falar sobre o julgamento, o grande julgamento. E é um vídeo que ele é um pouco de rap, né? É um rap gospel, vamos dizer assim. Tem um estilo assim um pouco mais pesado, né? Uma fala um pouco mais pesada. Que vai falar sobre jovens que morreram tragicamente. A história se passa que jovens vão morrer tragicamente, sei lá, com 14, 15, 16 anos e... Adolescentes vão morrer tragicamente e vão se encontrar com Deus em um tribunal, em um julgamento. E, bom, e esse vídeo fala que o que importa não é como você morre, mas como você vive, né? Como é que é a sua vida com Deus, como é que tem sido a sua vida com Deus. É sobre isso que fala, e fala também do julgamento final, vai falar... que se você de repente você morre hoje e vai lá estar de frente a frente com Deus. Bom, e esse vídeo, para resumir aqui, esse vídeo coloca uma pessoa comum de frente a frente com Deus, e Deus vai perguntar à pessoa como é que foi a vida dela aqui na Terra. Teve uma vida com Cristo, se ela aceitou Jesus, se ela pecava, Deus vai colocar a pessoa naquele julgamento ali, no momento onde a pessoa vai prestar conta com Deus. E tem um personagem, que é o Satanás, né, o diabo, e vem e acusa a pessoa de vários pecados que a pessoa fez, e ele vai falar que viveu por muito tempo com aquele jovem. Eu era um jovem, eu fiz o papel nesse vídeo do jovem que tinha uma vida toda errada, né? Uma vida toda de pecado, né? E aí o outro amigo vai fazer o papel de Deus, que tem lá os livros e tudo mais, e o outro faz o papel do diabo, né? E o outro narra a história. Então esse vídeo, a gente passou ele lá na sala de aula, a gente fez a interpretação. Isso foi em 2011, se eu não me engano, foi em 2011. Nessa época, tecnologia quase não existia, a gente tinha um celular que tinha lá a câmera, muito simples naquela época, né? Negócio de rede social nem tinha muito, era o Facebook, muito fraco.
Então, na época foi uma coisa assim que revolucionou, né?
Na época foi uma coisa assim que a gente fez, um desses amigos é o Marcelo, ele é muito por dentro da tecnologia. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez a filmagem. Naquela época, ele fez a filmagem. Depois, a gente foi para a edição. Junto com a imagem, a gente colocou o áudio, né?
Uhum.
Então, a gente fez a primeira parte, foi só o vídeo, a imagem, e depois a montagem da imagem com áudio. Coisa que o João Lucas faz...
brincando, né?
Brincando. Mas naquela época, adolescentes ali, sei lá, 16 anos, em 2011, se eu não me engano, fazendo este trabalho para a gente exibir na sala de aula, foi a oportunidade que foi aberta naquela época pelo um professor de inglês. Então a gente passou este trabalho, onde falava da vida de um jovem que morria tragicamente, rápido ali, sem ele menos perceber, e que do nada ele se encontra com Deus em um julgamento, e que Deus vai perguntar o que ele tinha feito da vida dele enquanto ele estava vivo. E o inimigo vem e faz as acusações, e este áudio, ele é muito...
E no final ele é lançado no Lago de Fogo?
Ele é condenado ao inferno. Eu era condenado ao inferno nesse vídeo. Então essa mensagem de entregar sua vida a Jesus agora, neste momento, ou enquanto você tem consciência do que está acontecendo, do que está se passando, é o momento, porque amanhã, depois, você não sabe. Então essa mensagem foi pregada na época, mas eu me lembro até hoje que o principal, a coisa mais, vamos dizer assim, a coisa mais bonita que eu ouvi e que meus amigos também ouviram, foi o professor de inglês, o Alex. Ele chamou a gente assim, conversou com a gente, falou: olha, esses dois vídeos que vocês passaram assim me deu outra visão, porque eu levo uma vida totalmente diferente, totalmente parecida com o que vocês apresentaram aqui, mas me deu assim outra realidade, que a partir de hoje assim eu quero ser diferente, eu quero viver uma vida diferente, eu não quero viver mais desse jeito. Então, aquela confissão do professor para os alunos foi algo assim que a gente ficou muito feliz, porque a gente fez aquele ato, mas não esperava que fosse surgir muito efeito. Acho que a nossa fé estava
Verdade, foi um pequeno feedback a olhos de vocês, né? Mas até mesmo para os demais, a palavra ela não volta vazia, né?
Agora, essa experiência, né, com tecnologia, com vídeo, talvez foi daí que foi despertando o seu desejo por rádio ou não? Ou você já tinha esse interesse?
Bom, na verdade, aí foi despertando o interesse para pregar o evangelho, né? Porque até os 14 anos eu só vivia, né, na igreja e tal e tudo. Aí aceitei Jesus com 14, com 16, com essa experiência na escola, com essa nova descoberta. Nossa, eu posso ser evangélico, eu posso pregar o evangelho, eu posso falar no meio da sociedade. Eu tenho o meu direito também de falar, de pregar o evangelho, porque antes eu pensava que poderia ser, tipo, discriminado, ou então o pessoal ia zombar. Só que não. Na época desse trabalho, a gente viu que a gente tem que enfrentar essas nossas dificuldades, essas nossas coisas que são colocadas.
Barreiras,
né? Que são colocadas. Então, a partir daquele momento, deu um estralo na minha mente, assim, deu aquele toque, né? Em que eu poderia fazer mais, pregar mais o evangelho em outros e dar sequência àquilo.
E você deu sequência ou não?
Bom, assim, rapidamente, vou resumir aqui outra história que foi mais à frente. Foi a seguinte: no ano seguinte, no ano 2012, aconteceu um trabalho na Feira de Ciências da Escola Maria Vieira de Pinho. E esse trabalho, a turma se juntou de novo, esses quatro amigos se juntaram de novo no ano seguinte para fazer esse trabalho na Feira de Ciências, que aí já foi algo maior, né? Algo maior. Tinha várias salas da Escola Maria Vieira de Pinho lá, divididas com projetos de ciência, de matemática, de português. Tinha uma sala lá contando a história do Papa, a vinda do Papa aqui no Brasil naquela época, e a gente se juntou de novo para fazer outro projeto. Este outro projeto foi Parábolas da Bíblia, histórias bíblicas que a gente passou, gravou, fez o mesmo processo anterior. É, foi gravado lá em casa, lá no interior, né, algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, Lázaro e o Rico, né? É, também a outra, o Filho Pródigo, foi um vídeo que a gente fez que foi muito boa história. É, a gente fez, conseguiu fazer, ficou muito legal. Pelo menos eu gosto bastante desses dois vídeos. E qual foi o projeto? A gente selecionou uma sala, conseguiu um telão, um retroprojetor, dois professores para assinar o projeto, um de geografia e outro de filosofia. Eles assinaram lá para a gente poder ter o nosso direito. E aí a gente fez uma noite na Feira de Ciência da Escola Maria Vieira de Pinho de exibição de parábolas da Palavra de Deus, de filmes caseiros que nós realizamos naquela época, em 2012. E aí, no meio desses vídeos, também tinha alguns versículos que a gente sempre utiliza em evangelismo, né? Como procurar aí o Senhor enquanto se pode achar e por aí vai. Alguns versículos que a gente ia pregando. E nessa época, em 2012, juntou mais de 12 jovens de outras igrejas que também estudavam com a gente. A gente foi se juntando e demos sequência a esse projeto, porque as histórias precisavam de mais personagens, então muita gente se envolveu. E nessa época, muitas pessoas assistiram essa sessão de filme. Foram ali, eu acredito que com certeza umas 80 pessoas assistiram, porque eram sessões que 40 pessoas dentro de uma sala de aula. Uhum. 20, 30. Então a gente foi passando esses filmes para essas pessoas.
Eram tipo encenações das parábolas,
exatamente,
né?
Exatamente.
Feitas por vocês.
Exatamente. Então, a gente passava aquela história. E isso foi muito bom. Muitas pessoas ouviram e viram, na verdade, essas histórias bíblicas como pequenas reflexões no intervalo, pequenas reflexões da Palavra de Deus. Então, a gente fez um projeto maior. E assim, algo que me chamou a atenção neste projeto, para finalizar essa história, é que o pessoal que veio avaliar os projetos da Feira de Ciência lá da escola, a nossa sala era a primeira também, como uma estratégia, o pessoal entrava, já ia na nossa sala para ver o nosso projeto, já ficava lá dentro. Tinha pessoas que saíam, daqui a pouco voltavam para assistir de novo também. Isso foi muito interessante. E no final a gente, claro, não ia perder a oportunidade de distribuir panfletos, né? Evangelísticos, aqueles panfletos que é acostumado. Os folhetinhos, né? Então no final de cada sessão a gente entregava ao pessoal. Foi ali uma maneira então, de evangelizar.
Você queria realmente evangelizar, né?
Pegar evangelizar. E, bom, e aí rapidinho aqui, as pessoas que vieram avaliar as salas lá da Feira de Ciências, chegaram na nossa sala e a mulher, eu lembro como se fosse hoje, ela olhou para nós e falou assim, olha, eu só não vou dar um zero aqui para vocês porque não pode, porque a média é 6, porque vocês tiveram o trabalho de filmar, tiveram o trabalho de arrumar um telão, tiveram o trabalho de fazer toda aqui a organização, então a gente vai dar uma média para vocês, mas mais do que isso, a gente não vai, a nota vai ser só a média mesmo. E eu, na época, precisava muito de nota, sabe?
Eita.
Só que eu precisava muito de nota, era aluno. Bom, e aí eu fiquei, nossa, eu não vou ganhar uma nota, eu poderia ter ido para outra sala, português, sei lá, ciência, matemática, tirar lá um 8, até um 10, talvez. Mas a gente preferiu fazer aquele trabalho já sabendo que a nota não ia influenciar, o que ia influenciar o que a gente estava fazendo. Então essa mulher deu essa nota 6, a média, porque ela disse que não poderia dar a nota menor. E a outra coisa que ela falou foi, olha, eu acho que vocês, o defeito de vocês foi que vocês usaram muito a Bíblia. E a gente glorificou a Deus, a gente glorifica a Deus, porque realmente...
Ela fez esse elogio, foi?
Esse elogio, a gente usou muito a Bíblia. Então, daquele tempo pra cá, quando acabou o ensino médio, eu já fiquei com aquela sensação no meu coração, aquele sentimento na minha mente, no meu coração, de dar continuidade. Eu pensei, poxa, isso não pode parar, né? A escola é um lugar muito bom de pregar o evangelho. Como eu repeti de ano...
Sério?
Então, eu passei um ano dentro da escola, meus amigos acabaram o terceiro ano, eu passei mais um ano lá. Então, eu fiquei pensando, eu tenho mais um ano aqui para pregar o evangelho. Então, a ideia que eu tive foi colocar som, caixa de som, na hora do intervalo, porque sempre tem essas rádios, né? As escolas botam caixa de som para ir tocando os pedidos e tudo. Então eu pensei em usar este espaço também para pregar o evangelho na hora do intervalo. Só que quando eu comecei a me interessar por isso, a pedir o professor para sair um pouco mais cedo para fazer, para ir lá no estúdio, colocar os louvores lá para tocar na hora do intervalo, não deu certo, acabaram, entendeu? Então, e aí surgiu a rádio, aí começou a rádio a aparecer na minha vida, que foi a rádio, uma rádio web, radioativo, Web FM, e que eu junto com outro, eu procurei outros amigos, porque eu sempre quis fazer programa descontraído, né? E eu sempre procurei alguns amigos para fazer um programa de rádio evangélico comigo, na rádio web. E eu procurei vários amigos lá que gostavam de brincar, que eram mais extrovertidos e tudo. Ninguém quis fazer. Eu parei assim e disse, meu Deus, tô sozinho.
Eu mesma.
E aí eu procurei o mais improvável, ou menos, né? Improvável, que era o irmão Alas. Por quê? Porque o irmão Alas, ele não gosta de aparecer. Ele não tem rede social, ele não gosta de tirar foto. Ele não gosta de aparecer em nada.
Aí chamou logo pro rádio.
E aí não tinha outra pessoa para me ajudar e eu não tava querendo fazer esse projeto só. E aí esse meu amigo foi e aí eu olhei assim, eu disse, vai ser ele mesmo. E eu cheguei perto dele, fiz o convite, ele falou, rapaz, eu topo. E eu me surpreendeu, por quê? Ele é um cara totalmente fechado. Não é que ele seja tímido, mas ele é fechado. Não tira foto, não aparece nem nada. E aí eu consegui, assim, na minha cabeça eu pensando, né? Eu consegui chamar um cara que eu pensava que não ia pro rádio, porque ele tinha medo, ele não queria aparecer em mídia, em canto nenhum. Então pensei, rádio ele não vai topar, né? Porque rádio, você sabe que rádio, querendo ou não, você fica conhecido, as pessoas te conhecem, ouvem o programa e falam com você na rua, e ele não queria isso. E aí foi que começou essa jornada aí no rádio. Assim, pela questão de pregar o evangelho, então a gente foi para a Rádio Ativo Web FM, uma rádio que não cobrava muito, assim, cobrava pouco, porque a gente estava alugando um espaço, e eu me lembro que era, acho que era R$25 que eles pediram lá uma ajuda para a conta de energia. E aí a gente foi dando sequência, saímos da Rádio Ativo Web FM, Deus abriu a oportunidade em outra rádio, lá de Paporanga, pode falar?
Pode.
Rádio Voz do Povo, né? E a gente foi chamado para fazer o programa lá. Claro, né?
Qual o nome do programa?
O programa é o Parada Gospel, né? Que tá aí há mais de 6 anos, graças a Deus. Que esse nome Parada Gospel, assim que o menino da rádio, diretor lá da Rádio Ativo, o WebFM, perguntou qual é o nome do programa. Eu pensei, rapaz, eu ia colocar um programa na hora do intervalo da escola. Vê se você...
Sim.
Intervalo. Então eu pensei, por que não intervalo? Aí eu pensei, eu vou colocar parada. Por quê? É um momento de parar para ouvir a palavra de Deus. Aí eu pensei nesse nome, Parada Gospel. E aí, quando eu falei para ele lá, o menino da Rádio Ativo, o diretor lá, quem gerenciava, ele falou, bom nome. Vai ficar esse nome aí mesmo. Eu já é mesmo. Eu não gostei muito do nome não, pensei que não ia dar certo não, mas graças a Deus... A gente está no ar lá na rádio Voz do Povo, já vai fazer aí mais de 6 anos. Eu, o irmão Alas, teve um tempo que ele não pôde ajudar, teve alguns problemas na vida dele pessoal, então teve um afastamento dele e eu dei continuidade, graças a Deus. E agora a gente está de volta lá, todo domingo, a partir das 13 horas, com o programa Parada Gospel, levando a palavra de Deus, com certeza, e também muito louvor, adoração, naquele momento de adoração ali com os irmãos, participação. Então, da época da escola surgiu esse projeto de não parar de pregar o evangelho, e a oportunidade que Deus foi abrindo, a gente foi colocando em prática, graças a Deus.
Não quis parar e Deus levou para o Parada Gospel.
Levou para o Parada Gospel. E aí eu fui gostando de trabalhar com rádio, como a Joelma falou, do microfone, né?
E aqui na Seara, tá desde quando?
Aqui na Seara, eu acho que vai fazer, se eu não me engano, se a minha mente não falha, vai fazer já 2 anos que eu comecei como correspondente, né? Eu vim... quase isso, porque eu comecei como correspondente, uhum. E aí eu... É, um ano e meio, vamos botar assim, porque eu fiquei como correspondente lá na Ipaporanga até março, né? Até março desse ano, né? E aí, março desse ano, eu comecei a vir pra cá e comecei a, uhum. a aprender mais, a trabalhar mais aqui diretamente de Nova Russos e fui dando sequência aí.
Levi, é o seguinte, o tempo tá correndo, mas temos uma pergunta que é muito importante, a gente sempre finaliza com ela. Jesus Cristo na sua vida, Levi, quem é ele? Quem é Jesus para você?
Jesus Cristo na minha vida, ele é o sustentador, ele é o provedor de todas as coisas. Ele é aquele que me estendeu a mão, é aquele que tem dado, que sempre estende a mão no momento mais difícil. É aquele que quando coloca algo no meu coração, algum sonho, ele sempre sustenta, sabe? Ele sempre é o ajudador, é aquele que é o Deus tem uma obra, que tem um projeto na minha vida, na vida de muitas pessoas, na vida de todos, com certeza, e ele é quem dá essa sustentação, é ele quem provê todas as coisas, e se eu estou aqui hoje, com certeza, é porque ele é quem abriu a oportunidade, ele é quem me trouxe para cá. Então, ele é o sustento, ele é aquele que provê todas as coisas. E graças ao Senhor, estamos hoje aqui para louvar e glorificar o seu santo nome.
Meu amigo Levi, obrigado pela sua companhia aqui nesta manhã, participando no programa Minha História. Lembrando que a história dele está no site radioceara.fm. Domingo, 11 horas da manhã, tem reprise. Levi, que Deus te abençoe.
Amém. Que Deus abençoe você, João Lucas, a Joelma, a Rádio Ceara, por essa rica oportunidade de estar sempre falando do Reino de Deus.
Foi um prazer ouvir a sua história e ser abençoado por ela. Até o próximo episódio, se Deus quiser.
O amor de Deus pode mudar a sua história.